Começa agora mais um episódio de A Temporada com ele, Pedro Rodrigues.
O melhor campeonato do Brasil vai começar na semana que vem. NBA, cara, NBA, aprenda a fazer, sabe? Não ter esse troço de sede, é jogo em casa, eliminatório. Está chegando a Copa Super 8 do NBB, um dos melhores campeonatos do Brasil. Para mim, só perde para a Copa do Brasil. A disputa entre os 8 primeiros colocados no primeiro turno do NBB, lutando por uma vaga direta na BCLA, na competição internacional. Eu sou Pedro Rodrigues, esse é o podcast A Temporada, e eu estou aqui com uma das grandes vozes do basquete nacional, do podcast Duas Saídas, Lucas Guanais. Tudo bom, Lucão?
Tudo bom, Pedro. Eu partilho da sua opinião, eu gosto muito do Super 8, da ideia principalmente. Eu acho que é tão importante, é tão relevante, que a própria NBA sonhava há tempos com isso. O NBB conseguiu antes fazer, claro, não foi o NBB que inventou isso, né? A gente pegou da Argentina, inspirações de outros países também, mas um torneio de meio de temporada é tão legal que a NBA demorou muito tempo para conseguir fazer, né? Eu prefiro o Super 8 também.
Assim, antes da gente começar, o Super 8 é um campeonato que tem muito pouco tempo em relação, obviamente, ao NBB, mas já tem jogos históricos, né? Primeira vitória importante do Franca, do Super Franca, é no Super 8, vencendo o Flamengo no Rio em 2020. Tem o último campeonato do Flamengo, né? Foi a vitória sobre o São Paulo. Tem a vitória do Minas, o primeiro campeonato do Minas. E, cara, para mim, um dos melhores jogos, não foi um jogo de final, que foi aquele Franca e Caxias, que todo o time do Franca estava com Covid.
Covid, é.
E os meninos levaram o jogo à prorrogação e quase ganharam aquele jogo, cara.
Eu gosto muito, principalmente pela ideia. Os grandes jogos vêm como consequência. Mas essa necessidade de você envelopar certos momentos da temporada, que é algo que a NBA entende muito bem. Né? Semana passada tivemos Martin Luther King Day, essa semana é a Rivals Week, tralalalalala. Você vai criando situações específicas, rodada de Natal, de Ano Novo, situações especiais, para tornar aquela temporada regular longa e maçante em algo mais atraente. E o que temos, inclusive, no NBB agora? Uma temporada regular longa e maçante, com 36 rodadas. Você dar um objetivo para os times na virada do turno, né, para tentar classificação. Pô, o que Bauru fez, conseguindo classificação na reta final, Fortaleza também. Dar um torneio mata-mata, uma emoção para os torcedores em pleno janeiro, para depois virar a chave para jogo das estrelas e playoff, é realmente extremamente louvável. Mais ainda, um torneio tiro curto, jogos únicos, que permite em tese uma zebra, ainda não aconteceu. Eu aguardo ansiosamente, inclusive, o dia que um oitavo colocado, um sétimo colocado vencerá um Super 8. Ainda vai rolar. Mas você dá essa chance, você dá essa oportunidade, eu acho que é um torneio muito bem pensado, muito bem feito. Precisa, talvez, uma adaptação um pouco melhor na questão de custos logísticos, uma eventual premiação, porque você acaba onerando, de certa forma, às vezes, quem participa. Sim, mas no cômputo final, no balanço final, eu acho que vale muito a pena, é um torneio importantíssimo.
Eu concordo inteiramente contigo, e esse ano, pelo NBB tá tão maluco, a fotografia pode mudar no segundo turno, né, em relação ao primeiro, né? Vamos falar aqui sobre os confrontos, né? O primeiro confronto é o primeiro colocado Minas contra o oitavo Fortaleza. Fortaleza, que começou quentíssimo no NBB e pegou a classificação, assim, nos estertores, né, cara?
Em determinado momento ficou até ameaçado, né, de ficar fora. Foi claro, principalmente a partir de um mês ali em que o Douglas Nunes ficou suspenso e uma galera machucou, né, machucou o Ed, machucou um dos gringos, tinha marcado que estava fora também. Enfim, tinha uns 4, 5 desfalques, o elenco já não era grande antes, ficou ainda menor. E aí o Fortaleza começou a perder loucamente. Mas ainda assim, eu acho que é um confronto parelho. É um confronto parelho. No primeiro turno, foi em BH e o Fortaleza levou para a prorrogação. Foi um jogaço, inclusive. Deu Minas. Acho que foi a primeira ou segunda derrota do Fortaleza na temporada, inclusive. Mas foi um jogaço. foi para prorrogação e tudo mais. Claro, momentos diferentes, Fortaleza não está mais tão bem. O Celso Amendi está fora da temporada, né? Que lesionou, rompeu o LCA. O Ed, não sei se joga, porque estava lesionado esses últimos jogos também. E o Fortaleza vem de duas partidas com prorrogação e ainda vai fazer um jogo depois dessa nossa gravação, antes da publicação, mais um jogo contra Mogi antes de aí sim viajar para Minas. Então tá um time mais cansado. Só que eu acho que dá jogo.
Também acho, e esse jogo que você comentou, muito bem lembrado aqui, entre Minas e Fortaleza, foi recomendado na Agenda Laranja, toda segunda-feira, 5 da tarde, na minha conta, na minha conta do Instagram. Procure lá, PRR2008, dicas de jogos de NBA e NBB. Mas muito obrigado pela lembrança.
Não, com
Anúncio da
certeza.
casa.
Não, mas tá certo, tá certo. É muito engraçado. Eu faço parte de alguns grupos, não só de jornalistas, mas de alguns torcedores também. Eu gosto de. Até serve para monitorar mais ou menos como que é o senso comum, a galera tá vendo o campeonato. É impressionante como há uma dificuldade muito grande ainda em saber onde os jogos passam. E olha que a LNB, o site da LNB, não é perfeito, mas é o melhor site de uma competição esportiva, de uma liga, de uma confederação no Brasil. É melhor do que de qualquer federação e da CBF, melhor do que os de vôlei, de handebol. É o melhor que tem, tá tudo muito mastigado lá. E mesmo assim, não chega em todo mundo. Não chega em todo mundo. Então, por isso que a agenda é fundamental.
Eu concordo contigo, só pediria encarecidamente que tivesse uma versão mobile. É só isso que eu queria
Ah, sim.
é só isso. Eu acho o
Concordo.
site, eu estou inteiramente
Concordo.
contigo, mas a versão mobile para anteontem, mas enfim.
Um app, né? Também.
Exato. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos falar do outro lado, vamos falar do confronto do segundo colocado com o sétimo. Flamengo e Bauru. É o jogo que vai ser no domingo. Aqui no Rio. Rapaz, sei não, cara. Acho que a
Olha.
tua previsão pode acontecer.
Cara, se fosse, eu até falei isso no Duas Saídas. Se me perguntassem semana passada desse jogo, eu falava que Bauru era favorito. O Flamengo estava numa sequência muito ruim, de resultados muito complicados, mas parece ter se ajeitado na Champions. Conseguiu vitórias e vitórias dominantes. Claro, não é todo mundo que está rendendo ainda. Um time ainda muito ancorado em Gabriel Jaú, Balbi e Gliodato. Os outros ainda, Devon Scott se adaptando, Coelho, Didi, Scott Machado. Não vieram para a temporada, Filipovic de Lua, então ainda muito inconstante, mas conseguiu boas vitórias na Champions, conseguiu uma grande vitória acachapante, diria, contra o Caxias do Sul, também no NBB, 40 pontos de diferença. Então parece ter recuperado um pouco da moral, né? Parece ter recuperado um pouco da moral. Pesa por outro lado que Bauru tá voando. Bauru é um dos times mais quentes do NBB. Tá jogando, tá todo mundo muito bem. Tá? Os oito novos jogadores estão no seu melhor momento da temporada. E isso é muito difícil de acontecer. Pode ter até sendo um pouco precoce isso, pensando em playoff, né? Esse crescimento um pouco antes da hora. Mas pesa também que Bauru teve uma semana de descanso e de preparação exclusiva para esse jogo, coisa que o Flamengo não teve, porque teve que voltar da Champions, teve que fazer dois jogos e só depois pensar no Bauru. Então eu acho que é muito mais parelho do que a diferença na tabela mostra.
A maratona do Flamengo é pior que isso, né? Porque o Flamengo estava no Sul. O Flamengo
Sim.
foi para o Paraná, do Paraná pegou, voou para o Sul, do Sul fez a Champions, e aí a Champions, como eu escrevi no Jornal do Brasil, o Flamengo mostrou uma coisa que ele não mostrou na primeira janela. O Flamengo teve cabeça, o Flamengo não teve cabeça aqui, ele soube se controlar. E como você falou, o Flamengo ainda é muito inconstante. Muito inconstante. O Flamengo vai precisar que o Gabriel Jaú tenha a cabeça no lugar. O Gabriel Jaú, eu já escrevi isso mais de uma vez, ele tem todas as ferramentas para ser um franchise player, um jogador de altíssimo nível aqui para o mercado nacional. Falta para ele cabeça e outra coisa. O Gabriel Jaú não tem o grande jogo. Ele tem que ter um grande jogo, que é o jogo que todo mundo lembra, não sei o quê. Ele ainda não tem esse grande jogo. Ele tem jogos de 25 pontos na temporada regular, mas assim, o grande jogo dele pelo Flamengo, ele ainda não tem, cara.
Eu concordo com você, Na temporada passada, já pelo Flamengo, ele foi o atleta que mais vezes foi ejetado com 5 faltas na temporada, com 9, tá, na primeira fase. Nesse ano, acabei de contar, contando apenas NBB, ele já foi ejetado 4 vezes. Então, para além da cabeça, e 4 vezes, sendo que 3 em janeiro. Então, para
Dezembro.
além.
Em dezembro ou
Não,
janeiro?
3 em janeiro. A primeira foi contra o Caxias, dia 13 de
Caramba,
janeiro.
é verdade.
Depois contra o Minas e contra o Pato, dia 11 e 13 de janeiro. A primeira foi em dezembro contra o Paulistano, mas as outras 3 foram neste mês. É, ou seja, no intervalo de 15, 20 dias. Né? Com isso, ele se ausenta dos principais momentos da partida, ele fica fora, às vezes no banco, né, para ser preservado, mesmo quando não é ejetado. Então, eu concordo completamente com você. O Gabriel Jaú é talvez o principal pivô brasileiro jogando no Brasil hoje. Ou pelo menos tem o potencial para isso. Muito claro, muito claro.
Agora, o Gustavo vai perturbar o Flamengo para ganhar isso, porque o Gustavo está há muito tempo sem ganhar alguma coisa, o Flamengo está há muito tempo sem ganhar. Então, esse jogo, por favor, todos os 4 jogos marquem no calendário, mas Flamengo e Bauru vai pegar fogo,
Gente, vamos lá. Domingo, 4 horas da tarde. Se você estiver no Rio, vá ao
cara.
Maracanãzinho. Se você não estiver no Rio, liga no Sport TV. Sport TV, né? Sport TV.
Pode
É,
ter.
liga no Sport TV, porque vai ser um jogaço. Vai ser um jogaço.
Falando em jogaço, vamos falar de Franca e Unifacisa, a revanche, uma possível revanche do playoff do ano passado, cara.
Olha, que confronto. E o mais legal de tudo, né? Teve um Franca Unifacisa esses dias. Dia 14 de janeiro, a gente já teve a prévia, foi o jogo mais próximo que teremos a reedição no Super 8. Eu acho que até cabe um lembrar rapidinho para quem está nos ouvindo agora, na temporada passada, do Franca invicto na primeira fase, com o Jorginho, Lucas Mariano, Lucas Dias, David Jack, todo mundo voando, a Unifacisa abriu vantagem nos playoffs. A Unifacisa fez 2-1 com um game winner lá na Arena Unifacisa, em Campina Grande. Foi uma coisa espetacular e estava jogando num nível que eu passei a achar que talvez o Unifacisa iria avançar.
Sem o André Góes.
Sem o André Góes. Bem, muito bem lembrado. Realmente foi uma série excepcional. Nesta temporada, como eu disse, dias atrás, já tivemos 2 jogos, inclusive. Dias atrás tivemos em Franca, um Franca 110 a 96 contra o Unifacisa, no Pedrocão, um jogo produção altíssima, sem prorrogação, hein? Isso foi em 4 tempos apenas, 4 quartos. No primeiro turno, que também foi em janeiro, né? Porque foi um dos últimos jogos do primeiro turno e um dos primeiros do segundo. Lá na Paraíba, a Unifacisa venceu por 101 a 98. Então a receita está aí. Placares extremamente altos, ainda assim equilibrados, com um retrospecto de uma rivalidade que está se criando a nível nacional. Que jogo também, né? Trevor Gaskins, num grande momento. Pelo lado do Franca, Santiago Scala, talvez nas suas melhores estatísticas desde que chegou ao Brasil. Lucas Dias, não preciso comentar, né?
Melhor
É o Lucas
jogador
Dias,
brasileiro em atividade por
melhor
aqui.
jogador brasileiro, exato. Falei do Gabriel Jaú como melhor pivô, né? Eu esqueci completamente do Lucas Dias.
É porque é outra prateleira, é normal.
Não, total, outra prateleira. Para mim, assim, a gente está em janeiro, o Lucas Dias já é o MVP do NBB. Já não tem mais o que fazer para tirar esse prêmio dele. Vai ser um jogaço. Vai ser um jogaço. Pena que a Unifacisa, por um lado, ainda sem o Gerson, né? Fora não joga mais esse ano, mas com o retorno do Antônio, que já voltou às quadras, já fez ali algumas partidas, minutagem controlada, bem reduzida, mas obviamente deve forçar um pouco mais nesse mata-mata do sábado.
Duas coisas aqui rapidinho sobre esse confronto. Primeiro, pelo lado da Unifacisa. Todo ano a gente fala que esse é o ano que eles vão dar o segundo passo. O segundo passo. Eu acho que vencer o Franca, mesmo que não seja o Franca do ano passado, o que era uma dinastia, que é uma dinastia, né? Engraçado que o pessoal que fala de NBA, que fala do Golden State Warriors, não sei o quê, cara, a gente tem as nossas dinastias, Jorginho, Lucas Dias e Lucas Mariano. Se a Unifacisa passa, ela já começa a chegar naquele segundo degrau. Eu acho que é muito importante para o projeto essa vitória. Por outro lado, Franca ainda é o bicampeão. Franca é o bicampeão, inclusive do Super 8. E assim, o campeão não vai deixar que vejam cicatriz, cara. Então, assim, vai ser um jogaço isso aqui, cara. E caminha.
Vai.
E a gente pode ter Flamengo e Franca antes da final, cara.
Muito louco, né? Muito louco isso aí. Eu concordo realmente. Essa questão do próximo passo, onde você não precisa nem vencer esse Super 8. Mas esse grande jogo, falta a grande série da Unifacisa
Isso.
avançando. Porque contra a Franca, a Unifacisa bateu duas vezes o Franca da dinastia. Inclusive em Franca, no Pedrocão. Teve uma vitória fora de casa. Mas falta talvez a série, o avanço, né, que fique marcado para sempre na memória do torcedor, como aquele a primeira vez que a gente conseguiu chegar lá. Eu concordo com você, realmente seria muito importante isso para o time. E eu acho que o Franca ainda é fortíssimo. Eu vou até já avisando, vai sair um vídeo no Duas Saídas daqui a um tempo falando especificamente sobre o Franca. Eu estou esperando só o resultado do Super 8 para ele não ficar velho muito rápido. De como eu discordo de toda a crítica ao planejamento do Franca nessa temporada, porque para mim ele foi refém do próprio sucesso. Precisou, a temporada 22-23 do Franca precisou ir até o final de setembro, por causa do Mundial, para só depois chegar Guilherme, para só depois chegar Rincón, etc. Eu acho que ainda é um timaço, e já é um timaço, e azeitando ainda essas peças mais novas para o playoff. Eu quero muito um Minas e Franca, porque eu acho que hoje são os dois melhores times com uma certa sobra.
O Phil Jackson fala, né? Quando você falava, né? Quando você entende o código para vencer e o outro cara não tem aí, não entende, é diferente. Você tem que bater o campeão, você tem que passar pelo campeão. Então, é uma das séries que eu tenho mais curiosidade.
Só para a gente finalizar, né? Antes até da gravação começar, e a gente vai falar do Vasco, do Léo Figueiredo daqui a pouco. Mas é impressionante como o Botafogo venceu uma Sul-Americana, é verdade, mas como o principal momento da história do Botafogo, mais lembrado, pelo menos eu acho que pelo senso comum dos torcedores do NBB, foi a vitória nos playoffs contra o Pinheiros. Porque é aquilo que a gente fala da grande série. É a grande série, é a grande virada, é o grande momento. E a Unifacisa precisa disso. Né? Você vê como times que não conseguiram chegar em lugares que a Unifacisa já chegou, tem esse momento, essa lembrança, e a Unifacisa ainda não. Então, não dá para você viver de Liga Ouro para sempre. Vamos lá, já faz tempo que saiu, né? Então, altas expectativas também.
E convenhamos, a Unifacisa tem um dos melhores técnicos do Brasil no Guidetti. O Guidetti é muito craque, cara. Eu gosto muito dele. E
E além disso,
ele também tá precisando, né, cara?
ele precisa, porque inclusive ele foi o eliminado nessa série contra o Botafogo que eu falei. Ele estava
É, eu
entre eles, né?
sei.
Inclusive, que dia espetacular! Foi o dia que morreu a Beth e a torcida do Botafogo no ginásio do Pinheiros cantando Andança,
Bete
o
Carvalho.
jogo inteiro, a Beth Carvalho. O jogo inteiro cantando música da Beth Carvalho, foi um negócio espetacular. Mas o ambiente na Unifacisa é muito bom também, né? É um time que paga em dia, um time que todo mundo gosta de estar lá, a torcida abraça, tem respaldo da diretoria, você não vê polêmica da Unifacisa, você não vê treta da Unifacisa. Então, eles estão fazendo deles. Eles estão fazendo deles. Uma hora tem que chegar. Uma hora tem que chegar.
Agora vamos para o último confronto, que para mim é um dos confrontos mais interessantes. Do xodó do campeonato, que é o R10 Sport Vasco da Gama, e do time do técnico mais constante da história do NBB. A gente está falando aqui de um confronto do Léo Figueiró com o Demetrios. R10 Sport Vasco da Gama contra Paulistano. E aí, o que você acha dessa série, cara?
Acho que se os dois times chegarem a 60 pontos, já vai ser um milagre. Porque são duas defesas fortíssimas. São dois times que amarram muito o jogo do adversário. E dois times que jogam muito físico. Muito físico os dois times esse ano. Até curioso que o paulistano, com um pace maior, um dos maiores paces do NBB, que não faz a característica do Demetrios, né? Ele geralmente prefere desacelerar um pouco o jogo. Dessa vez ele está com o time acelerado, até entendendo o elenco que tem na mão. E a mesma coisa do Figueiró. né? É um time muito jovem contra um time bem experiente, mas ambos muito físicos, com o jogo muito travado, focados na defesa. Só que é aquilo, né? É um jogo de mata-mata que de um lado você tem Marquinhos. E aí, né, não tem como não pender a balança para esse lado.
Uma coisa que para mim vai além do Marquinhos, acho que o Marquinhos é o fator X nesse confronto, é o Cauê. O Cauê é o termômetro do Vasco. Quando ele tá num bom dia, esquece. E
E que ano,
cara,
hein?
e assim, o trabalho que o Léo fez para passar confiança para jogadores como o Eugênio é outro jogador. Então, vou fazer uma pequena confissão, jogar. Semana passada eu fui ver os jogos do Botafogo e o Léo tava lá, o Léo Figueiredo. Esse é o campeonato que é a cara do Léo. Ele começa com um time desacreditado, ele começa com um time fechado com ele, e ele tende a ir longe nesse tipo de campeonato. Eu acho que o Vasco vai aprontar alguma coisa aqui, cara. Eu acho que o Vasco tem grande chance de aprontar alguma surpresa aqui.
Completamente, além deles, eu citaria também o Paulique, que
Paulique, bem
por mais
lembrado.
que em aproveitamento não seja a mesma, o aproveitamento dele seja o mesmo de quando ele jogou no Pato, no União Corinthians, mas o volume que ele tem, a confiança que ele está tendo é uma coisa inacreditável. O Eugênio estava com toda a pinta da carreira dele ser daquele moleque pinga-pinga, que não dá certo aqui, não dá certo ali, não dá certo acolá. Uma hora acaba caindo para uma CBB ou para uma Liga Ouro, seja o torneio de acesso que você preferir, e não consegue sair nunca mais de lá e acaba ficando nisso. Eu tava achando que a carreira dele estava indo para esse lado, e o Vasco, o que ele faz no Vasco agora é inacreditável. É inacreditável, realmente tá muito bem. E aquilo, né? Lembra muito aquele Botafogo, né? Também ancorado numa peça extremamente experiente, da outra vez a Cauê Borges, mas principalmente Jamal, agora. Cauê Verzola, que tá jogando uma monstruosidade, e Marquinhos. Ah, o Matias está retomando a forma. O Matias ficou fora alguns jogos e voltou também meio fora de ritmo e tal, mas tá melhor, tá voltando ao que era nos primeiros jogos. Eu estou muito empolgado. Por outro lado, como é que a gente vai ver um Brunão no mata-mata pela primeira vez? Como é que a gente vai ver um Vinícius, sabe? Mais uma vez o Cresenzi. E vamos lembrar, o Cresenzi já foi contratado,
Campeão de NBB pelo Flamengo, né?
campeão do NBB pelo Flamengo, e no ano seguinte ele foi contratado, acho que até pelo Bauru, e com todas as letras a diretoria falou, foi contratado pelo que ele fez contra o David Jackson na final. É, sabe? É desse cara que a gente tá falando. Então, putz, muito, muito empolgado, vai ser um grande jogo realmente. Só para manter a ordem do que a gente fez nos outros confrontos, no primeiro turno, 76 a 70 para o Vasco em São Paulo. O jogo foi em São Paulo e deu Vasco. Dessa vez é no Rio de Janeiro.
Tem um jogador no Vasco, se falassem para a gente há 2 anos atrás, a gente ia rir. É Humberto. O Humberto não se tornou o jogador que a gente imaginava lá naquela final lá de 2013, 2014, comandado lá. Mas o Humberto é fundamental na defesa do Vasco. Ele é fundamental. Eu estou impressionado de como ele mudou nesse sentido. É outro jogador. Não lembra um jogador que teve passagem por Corinthians, foi por Caxias também.
Foi.
Humberto é outro jogador, cara.
E antes disso, ele ainda jogou no Pinheiros, depois no Caxias, e nesses times ele ainda estava meio que naquele último suspiro de ser o cara do time. Aquele cestinha que vai ter 18, 19 pontos de média, que vai ser o maior pontuador. Não, não é, nunca foi. Sim, já se esperou que fosse, nunca conseguiu. Realmente, ele precisava virar essa chave para conseguir se adequar e ser peça fundamental de um time. O aproveitamento dele ofensivo nesse ano, inclusive, é o menor volume, o menor aproveitamento e, consequentemente, as menores pontuações, mas ele ainda fica 30 minutos por jogo, tem motivo para isso, né?
Ah,
Em
verdade.
quadra, tem motivo para isso.
Vamos para os palpites?
Bora!
Minas e Fortaleza.
Minas.
Minas. Vasco e Paulistano.
Vasco.
Vasco. Tamo junto. Nas quartas, Unifacis e Franca.
Eu não consigo não ir contra o Franca, não dá. Não dá. Mas olha que vontade de pôr Unifacis, hein? Mais Franca.
Eu vou de
Mais Franca.
Unifacisa.
Eu ainda mantenho.
Esse é o mais difícil para mim, cara. Flamengo e Bauru.
Eu ponho Bauru, pelo momento.
Flamengo.
Eu ponho Bauru pelo momento.
Flamengo. Então a gente tem na semi, de um lado, Minas contra Vasco.
Ai, 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 ai. Em Minas, né? Sabe que no final das contas a gente fica em dúvida disso e diz muito sobre os dois times, né?
Exato.
Para além da classificação, né? Olha, mas eu ainda vou de Minas. Eu ainda vou de Minas.
Eu vou de Vasco. Acho que o Vasco passa.
Eu entendo por quê.
Bom, você colocou Franca e Bauru na
Franca.
outra semi.
Franca.
Franca. Como a minha outra semi era Unifacisa e Flamengo, eu vou de Flamengo.
Certo.
A minha final ficou Flamengo e Vasco.
Ai, ai. Seria tão legal um torcida mista, hein?
Obrigado,
Paracanã
né?
dividido, paracanãs divididos,
Obrigado,
hein?
obrigado. Pô.
Seria sensacional, hein? Seria sensacional numa dessa.
E ó, digo mais, não sei se o Flamengo ganha, cara.
A gente viu esses dias, né? Teve semana retrasada ou na anterior, no mesmo lugar, no Maracanãzinho, foi um jogaço, inclusive. Foi um jogaço. Mas qual que é o palpite? Tem que falar com todas as letras.
Cara, acho que vai dar Flamengo.
Lamento.
Você?
Na minha final, entre Minas e Franca, Franca de novo.
Assim, eu tô fazendo essa aposta ousada, mas efetivamente quem eu acho que vai levar é o Minas, tá?
Sim.
Acho que o Minas vai levar, acho o Minas o melhor time atualmente no Brasil. É um time mineiro, ele come quieto, ele está em primeiro lugar numa temporada estelar do Léo Costa, cara. Porque para mim é um dos melhores trabalhos dele, e ele já fez muito bons trabalhos, cara.
O Minas, ele sempre chegou tão perto, e ele sempre foi um time muito óbvio, muito regular, no sentido de ter muita dificuldade contra Franca e Flamengo, muita dificuldade, e o resto passava meio que fácil. Dessa vez, tá passando por Flamengo e Franca. Então, e por Vasco, Paulistano, os outros grandes times dessa temporada também. Então, tá tendo uma atitude e resultados que a gente ainda não viu com o Minas, né? Realmente. E é muito engraçado isso acontecer num momento, numa temporada em que Minas perde Shaq Johnson, perde Alexei, perde jogadores fundamentais e contrata, claro, um dos melhores armadores argentinos na América Latina, sim, mas um cara de 22, 23 anos. Contrata um Chuzito Gonzalez que tinha passado pelo Flamengo um tempo atrás, não tinha sido o Chuzito. E pega um mineiro que também no Flamengo já não estava sendo tão utilizado assim. E cara, funciona. Tudo tão bem.
Manteve o Renan.
Manteve o Renan. E ainda pegou Jamerson Fusaro do Bauru.
Perdeu o Ewing.
Cara,
Assim, é um trabalho de remontagem muito bom. Muito,
muito bom
muito
mesmo.
bom. Muito bom. Teve um maluco aí, não sei se você lembra, teve um maluco aí que achou que o Minas ia derrapar na temporada. Mas isso aí é outro problema, cara.
Já ouvi falar,
Pois
já
é.
ouvi falar, já ouvi
Enfim,
falar.
enfim. Palavras ao vento, já foram. Lucas, meu amigo, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pelos palpites. Deixa aí o teu merchan.
Eu que agradeço, Pedro. É sempre um grande prazer participar aqui. Quem quiser me encontrar, eu tô principalmente no Twitter, muito mais lá do que no Instagram. É só procurar Lucas Guanais ou procurar pela minha arroba Lucas_Guanais também. Meu projeto é o Duas Saídas, junto com o Fábio Toledo. Temos os perfis em todas as redes sociais, postamos highlights, né, os lances mais bonitos que a gente consegue encontrar por aí na temporada, e análises também periódicas, seja no podcast semanal, no YouTube e no Spotify, seja em vídeos também no YouTube, que esse faz um tempinho que a gente não publica, mas logo, logo vai ter coisa aí. Então, Duas Saídas no Instagram, no YouTube e no Twitter principalmente. Só dar uma procurada lá, trocar uma ideia sobre o basquete nacional.
Maravilha. É isso, gente. Bom Super 8 para todo mundo. Os palpites estão aí. Esses são palpites, não são bets. Agora tem que ter disclaimer dessas coisas, né? Assim, não temos patrocinadores de bets aqui, não faz parte aqui da lojinha. Eu sou Pedro Rodrigues. Quem quiser me encontrar, @PRR2008. Eu estou lá no, nas quadras, no Jornal do Brasil, na newsletter, sexta de segunda, e por aqui no podcast A Temporada. Essa foi mais uma edição, e é isso aí. Até a próxima.